Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, meu Brasil, nesse momento importante do nosso país. Falo com vocês direto do Mato Dentro. Mato Dentro é um bairro aqui próximo a Mogi Mirim, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, um enclave, onde eu resido, tenho aqui a minha antena, o meu escritório, o meu pequeno estúdio, para falar para o Brasil. Esse é o tema que nós estamos referenciando agora, então o nosso título é Vamos Falar para o Brasil. Estou lá, o meu fundo é a bandeira mais linda do mundo. E aqui do Mato Dentro, eu vou chamar o meu entrevistado, o meu amigo, o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que está lá na Aclimação, em São Paulo. Então, do Mato Dentro para a Aclimação, em São Paulo, cumprimento o doutor Fernando, meu amigo Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Seja bem-vindo, doutor Fernando.
Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado. É um prazer sempre estar com você e com os seus telespectadores.
Muito bem. Eu sou partícipe do grupo que o doutor Fernando administra, né? Dedica a sua vida a isso. É um dos maiores grupos que eu tenho conhecimento. É um grupo político. E o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é um advogado atuante, mas está tirando parte da sua vida, inclusive vida profissional, para se dedicar aos assuntos do Brasil. Acho que apresentei bem, doutor Fernando, a sua atual atividade?
João, você sabe que eu sou um aprendiz no jornalismo, você é um mestre, né? No que tange essa parte da rede, eu acho que esse grupo ele teve uma importância muito grande e ainda tem, porque ele reúne formadores de opinião, né, João? Você é copartícipe junto conosco. Nós temos ali 240 quadros da República, entre ministros, magistrados, né, oficiais de polícia, generais, né? Ou seja, nós estamos aí com um grupo que, na verdade, é absolutamente a cara do Brasil, né?
Pois bem, e ontem, com os vários fatos, a gente vai aprendendo, de vez em quando, um pitaquinho ali e tal, mas ontem eu falei, não, eu preciso falar com o doutor Fernando, porque é de madrugada, de manhã, a gente está aprendendo, e é bacana isso, essa possibilidade que a internet nos dá de ter essa interlocução com pessoas que pensam, que têm informação. E ontem, estou frisando ontem, porque a nossa pauta ontem era a pesquisa do Ibope. Aí as coisas se sucederam, então eu vou fazer aqui uma referência à nossa agenda, da nossa conversa com o doutor Fernando Pedro. Então é assim, claro, vamos manter a pauta. A primeira curiosidade de ouvir o doutor Fernando é sobre a pesquisa Ibope, o que ele acha, depois o que ele acha desse comportamento da mídia, da grande imprensa principalmente. Depois, na sequência, o que aconteceu, veio a pressão do STF, que pode até mandar me prender, porque eu, enfim, tal, né? Vamos ouvir o doutor Fernando. Aí depois veio o Rodrigo Maia, para mim uma coisa surpreendente. De repente ele atacou o Sérgio Moro, atacou o projeto do Sérgio Moro contra a violência. Eu fiquei assim abismado. Hoje de manhã veio a explicação. Junto com a prisão de Michel Temer, foi preso também o sogro do Rodrigo Maia, né? O gato Angorá. E aí tem resposta de Sérgio Moro ao Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que eu considero assim um dos textos curtos e mais contundentes dos últimos dias. Eu acho que, para a nossa conversa desse instante, está de bom tamanho a nossa pauta, né, doutor Fernando?
Está enorme, né? Essa pauta é a pauta que a gente sempre quis, não é verdade, né? Eu acho que nós, quando formamos esse grupo, ainda na época da Dilma, né, João Batista? A gente esperava esta pauta, né?
Falando nisso, falando em Dilma, ela hoje completa-se 2 anos da defenestração da ensacadora de ventos. E aí eu mandei para o grupo essa lembrança que eu recebi de outra pessoa, ela tentando explicar que o vento pode ser ensacado. Eu achei uma coisa fenomenal. E aí, eu, na madrugada, ali, lendo o Vamos Falar para o Brasil, me perguntando como é que a gente pôde ficar sobre uma administração de uma pessoa tão incapaz, tão esquisita como Dilma Rousseff. Doutor Fernando, antes de mais nada, tudo indica que ela será presa?
Pois é, eu acho que as coisas estão caminhando para que a gente tenha uma conclusão geral, né, com referência a este período todo, porque passamos do início do século, né, até agora, né? Nós passamos por esse período lulopetista que envolve aí, com grande comprometimento, não só essa borda de transição dos tucanos, que também já estão começando a se ver envolvidos, mas principalmente o lulopetismo, né? Eu acho que Lula, Dilma e Temer fazem parte do mesmo processo, não é, João? Então, nós estamos observando o encerramento deste processo todo com, digamos, com uma conclusão muito razoável, diga-se de passagem, né? Eu não esperava este presente de termos essa conclusão logo agora. Mas isso explica muita coisa. Se a gente observar o comportamento do Rodrigo Maia de véspera, né, a gente começa a entender que as informações já estavam sendo vazadas para o parlamento antes da operação acontecer. Você não desconfia disso, não?
Não, é impressionante que a cena, para mim, das cenas mais impressionantes foi a prisão do Moreira Franco. Ele estava em fuga, o carro dele foi detido. Ele sabia que ele
pois
seria
preso, então vazou. É. Não, não só sabia, como temos que sempre nos lembrar de que Moreira Franco é sogro do presidente. Sim. Da Câmara.
E aí que ele atacou o Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro era empregadinho de Jair Bolsonaro. E aí o Moro deu-lhe uma resposta que lavou a alma. Daqui a pouco, se houver tempo, a gente chega a esse detalhe. Mas vamos lá ao que interessa. Pesquisa Ibope. Minha opinião, eu falei, declinei agora há pouco no meu comentário lá no canal Rural, doutor Fernando, dizendo assim que eu não quero desqualificar, embora, né, seja aquele instituto que disse que jamais Jair Bolsonaro passaria para o segundo turno, que pois Suplicy seria eleito e vai por aí afora. E também uma encomenda feita por uma entidade, né, que tem tudo a ver contra Jair Bolsonaro, que é a Rede Globo, onde o Jair, na bancada do Jornal Nacional, os derrotou na frente de todo o Brasil. Então, a mágoa, o desejo de vingança é muito grande, se explica muitas coisas, e, principalmente, uma pesquisa que não tem jeito de se comprovar, porque nós não estamos em eleição, foi feita uma pesquisa, como é que você vai comprovar aqueles números? Daqui a 15 dias, a gente sabe se aquilo está certo ou não. Isso tudo, doutor Fernando, desculpe a minha prolongar a pergunta, mas isso tudo, para mim, é bobagem. O mais importante...
É o establishment reagindo, né, João? É o establishment. Nós já tínhamos até comentado isso em outra ocasião. Nós estamos com um governo que está desembarcando numa praia inimiga, né? E, obviamente, o establishment, que não esperava que esse governo surgisse, né, e que agora está sendo invadido por ele, ele reage, né? E a metralhadora principal do establishment é a imprensa, né?
Muito bem. Então, agora, para o seu comentário, eu fiz a seguinte colocação e faço a mesma pergunta para o senhor, como eu fiz para os nossos telespectadores, nossos amigos, e fiz a mim mesmo. Quando o senhor ficou sabendo do resultado desta informação, o senhor ficou... Essa pergunta para o senhor não faz sentido, mas eu tenho que fazer a mesma. O senhor ficou satisfeito ou não? O senhor ficou feliz ou não? Qual foi o seu comportamento?
O meu comportamento foi que não poderia esperar outra coisa, não é verdade? De um órgão de pesquisa como esse. Como você mesmo disse, é um órgão que está... trabalhou bem. Continua fazendo isso, né? Nós não sabemos, como você muito bem disse, os critérios. A pesquisa, pelo visto, eu não sei se ela foi qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, com certeza, não foi, porque, pelo visto, ela foi reduzida a três perguntas, né? Bom, péssimo, confia, não confia, né? Portanto, um horizonte muito restrito de pessoas, né? Agora, um fato... O que a gente pode, com certeza, constatar da pesquisa do Ibope, João Batista, é que o governo Bolsonaro precisa urgentemente equacionar o seu problema de comunicação. Isso eu acho. Eu acho que nós temos um problema de comunicação do governo federal. Ele demorou muito tempo para arranjar um porta-voz, colocou um porta-voz correto, bom, mas o porta-voz sozinho, ele não resolve a comunicação do governo. É necessário que o governo comece a privilegiar fontes, né? Estabelecer quais são as fontes confiáveis, os interlocutores confiáveis do governo, né? Principalmente as mídias que efetivamente estão transmitindo de maneira isenta ou até mesmo de maneira mais engajada com o esforço nacional de recuperação, né? Identifique essas mídias para que elas possam efetivamente serem turbinadas, né? E, obviamente, segurar a onda da contra-informação, que é o que mais está se produzindo hoje em dia. Nós já sabíamos que essas grandes redes de televisão, não precisamos nem citar nome, porque elas estão aí, né? Elas iriam reagir, elas reagiram durante a campanha e continuam reagindo. Elas não queriam este governo no poder, elas não conseguem uma interlocução válida com esse governo e elas vão provocar o quanto puderem, né, da forma como puderem, crises, né, internas desse governo, porque isto será a fonte da qual elas irão se alimentar nos próximos meses ou durante todo este mandato, né? Então, se o governo não acertar a sua comunicação, ele vai sempre tomar essas boladas na costa aí, nas costas, né? Como nós estamos observando aí nessa pesquisa do Ibope. Mas não devemos nos preocupar muito, não, porque as pesquisas, a forma como estão vindo, vêm da mesma fonte que se abeberou dos números errados que resultaram no equívoco enorme aí, contrariamente ao que acabou ocorrendo, não é verdade?
Então, na minha opinião, assim, claro que, respondendo à pergunta que eu fiz, mesmo o fato, né, ao tomar conhecimento da pesquisa, claro que eu fiquei triste. Não é possível. Ao mesmo tempo, fiquei muito satisfeito, porque serviria, e serviu, está servindo, para a gente, como se diz aqui no meu Mato Dentro, ajeitar a carga. Ou seja,
exatamente.
Fazer uma reflexão, ajustar a mira e saber o que queremos. Né? Por que nós apoiamos o Bolsonaro? O que nós queremos para o nosso país? Foi excelente. Por isso que eu vejo que nós não temos que censurar ninguém, ir contra nenhuma informação. Pelo contrário, no mínimo, essas informações que vêm dessas fontes que a gente estranha, para dizer o mínimo, elas são a parte da dialética, né? Antítese para a gente chegar na síntese. Ótimo, que bom. Foi por causa dessa pesquisa que, inclusive, nós estamos falando nesse instante. Agora...
É verdade, ó.
Pois não. Agora vamos para a segunda colocação. Como é que o senhor está vendo a pressão da grande mídia sobre o governo Bolsonaro?
Olha, você se lembra, João, até cheguei a escrever sobre isso num artigo sobre os desafios, né, dos primeiros desafios que o Bolsonaro iria encontrar ao assumir o governo, né, ao desembarcar nesta praia inimiga. E o grande desafio seria a lawfare, quer dizer, a guerra legal contra ele, e a guerra de comunicação. Então, eu acho que ele tem se conduzido muito bem, quer dizer, do ponto de vista das dificuldades que nós estamos observando, primeiro, a dificuldade de desfazer, né? Ele é um governo, o governo Bolsonaro, neste período inicial de gestão, ele não vai construir, ele vai desconstruir. E o que ele tem a desconstruir é enorme, porque nós tivemos aí praticamente 2 décadas perdidas, né? E de aparelhamento contínuo do Estado brasileiro. Então, para desfazer este mal feito, vai demorar e vai se canalizar muita energia. E, obviamente, a cada mal feito desfeito, nós teremos uma mídia descontente, né? E as mídias, elas se abeberaram desta mesma fonte que alimentou a corrupção, que agora está sendo firmemente combatida aí pela Operação Lava Jato, né? Nos seus variados fóruns de Curitiba, do Rio de Janeiro e de Brasília. Então, essa mídia reagiu, tem reagido e vai continuar reagindo contra o governo. Quem é? Que mídia é essa? A grande mídia. A grande mídia. Porque é a grande mídia que esse tempo todo, com as grandes concessões, que se abeberou desse sistema populista erigido durante a nova República, Constituição de 88, que, pelo visto, agora já está se encaminhando para o velório, né, João Batista? Porque está mais do que claro que este regime constitucional ele não sustenta um governo decente.
Muito bem. Falando de mídia ainda, o senhor é um especialista em comunicação, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. O senhor acha que cabe a nós ficarmos lembrando à população que esse governo tem apenas 3 meses, que ele veio para reformar, que ele está, entre aspas, tirando direitos de quem está estabelecido, extirpando aqueles ordinários que gostam de mamar deitado em duas tetas ao mesmo tempo, etc. Isso tudo, claro, tira votos lá do Congresso, da aprovação da Previdência. Enfim, é um grande jogo. O senhor acha que é importante que a gente lembre a população que o governo é recente, que tem todas essas dificuldades? Ou o senhor acha que a mídia social é suficiente e faz com que a população entenda e compreenda o que se passa?
Não, a mídia social ela é importante, é uma grande guerrilha. Mas a guerra convencional, que é esta que tem que ser tratada a nível governamental, ela é feita por organismos de mídia como o seu, como este canal rural. Nós temos Notícias que estar
alertados. Notícias Agrícolas.
Notícias Agrícolas, que é um canal rural. Né?
Sim.
Então, o que é o mais importante é exatamente isso. O Notícias Agrícolas é desse ponto. Ele é fundamental, assim como vários outros canais de mídia que são canais reconhecidamente de imprensa tradicional também. Então, veja só. Primeiro, nós temos um governo que em pouquíssimo tempo, né, simplesmente eliminou 21 mil cargos em comissão. Né? Por uma penada só, num único decreto, o governo federal extinguiu 21 mil cargos em comissão. Então, isso dá uma noção do volume de gente empregada dentro do governo nesses anos todos que não eram necessários. Né? Segundo, um governo que já de cara se predispôs a introduzir um programa de reforma da Previdência que bate violentamente nos privilégios de uma casta do funcionário público. Não é todo o funcionalismo público, mas a casta do funcionalismo público, né? Que é justamente a casta que mais está reagindo contra o governo, não por outro motivo. O governo que logo de cara extinguiu uma série de privilégios e de programas de patrocínio cultural, né? E de meios de comunicação, né? Que recebiam uma quantia indecente, né, para manterem-se funcionando, justamente para fazerem tecer luz ao projeto de poder anterior. Né? Portanto, é toda uma estrutura de mídia que se posta contra o atual governo. Né? Portanto, o número de frentes de batalha que foram abertas nesses primeiros 3 meses, né, é muito maior do que a capacidade de articulação que o governo terá que ter para se instalar e sedimentar a sua forma de governar nos próximos 3 meses, para fechar os primeiros 6 meses do mandato.
Então, eu entendi assim, que como a gente... primeiro, devemos esperar mais ataques da grande mídia. 2, como a gente não tem acesso, que nós continuemos fazendo aquilo que está à nossa disposição aqui no meu canal, que é o Notícias Agrícolas, o senhor com o seu grupo, a população brasileira que nos assiste, usar a mídia social para questionar, divulgar e estar junto e ao lado do Brasil. Acho que é simples assim, né, doutor Fernando?
Não, é simples e você veja, nós não devemos subestimar a capacidade crítica do povo brasileiro. Não é por outro motivo que o povo brasileiro hoje ele privilegia o recebimento das informações pelas redes sociais, porque ele desconfia da grande mídia, né? E ele está buscando cada vez mais esta mídia alternativa à mídia jornalística tradicional, como é o caso da Notícias Agrícolas e vários outros canais, né? Porque nós estamos e temos necessidade de buscar a verdade, né? E a verdade, obviamente, não está nas manchetes de certos jornalões, não é verdade, João Batista?
Muito bem.
Cada dia que passa, temos que ler nas entrelinhas.
Muito bem. Só para fazer uma referência aos nossos amigos do Notícias Agrícolas que estamos acessando agora, estamos falando com o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e gestor de um dos principais grupos políticos que está na internet, no WhatsApp, Vamos Falar para o Brasil, do qual faço com muito orgulho e muita honra parte desse grupo. Muito bem, doutor Fernando, vamos subir agora. Vamos subir agora mais um degrau. Agora é o degrau um pouco mais espinhoso, que faz, inclusive, parte do seu artigo que o senhor colocou, postou hoje no nosso site, que é a questão do STF, a pressão do STF sobre a população brasileira, e a sua resposta é que esse é um dos piores agrupamentos de juízes do Supremo, né, de ministros, e, ao mesmo tempo, que esse agrupamento está afetando e ferindo de morte a Constituição brasileira. Essa é a sua opinião?
Eu acho que nós estamos vivendo a pior judicatura da história do judiciário brasileiro. Uma composição muito ruim de magistrados hoje na Suprema Corte. Eu não estou aqui dizendo que o magistrado A, magistrado B, magistrado C seja por si só despreparado ou ruim. Todos têm preparo, não estão lá de graça, chegaram lá, né, com algum mérito, mas a composição, o resultado final é muito ruim. Primeiro, nós temos que lembrar que o judiciário, ele reflete, em grande parte, o que acontece em todo o país. E a cúpula do judiciário reflete exatamente a estrutura de poder que a nomeou, né? E nós passamos aí um período muito grande submetidos a uma horda de gafanhotos que se assenhoraram da nação. Né? E esta horda de gafanhotos, né, ela, de certa maneira, desenhou uma estrutura de poder e, obviamente, que a estrutura de poder do Poder Judiciário, ou da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, não saiu impune disso, né? Então, o que, que nós temos? Nós temos vícios muito claros hoje que acometem o Supremo Tribunal Federal. Primeiro vício é o populismo judiciário, né? A necessidade de sempre se adotar medidas que aparentemente possam ser politicamente corretas, né? Mas que, obviamente, não conectam com a realidade moral, né? A realidade, o sintoma moral da média da sociedade brasileira, né? Então, em virtude disso, nós temos um outro segundo fenômeno muito grave, que é o do ativismo judicial, né? Você não ter magistrados que tenham a capacidade de regular o sistema para mantê-lo estável. Você tem magistrados que desregulam o sistema porque tomam a iniciativa de proceder mudanças, né, a partir da cúpula do judiciário, sem observar o comportamento médio do organismo que deveriam dirigir, né? E isto causa profundas dissensões na República. O que eu tenho notado claramente é que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que sistematicamente tem República, né? E fazendo uso de uma Constituição Federal que lhe deu muito poder.
Doutor Fernando, travou a sua comunicação, mas vamos em frente. Eu falo com o
estudo. Mas não me aqui.
Desculpe, que travou a sua informação para mim. Eu não sei se lá no estúdio está tudo correto. Mas vamos em frente, já que o senhor está me ouvindo bem nesse instante, né?
Vamos lá. Agora estou te ouvindo.
Muito bem. A questão do STF, para minha surpresa, não que eu queira, muito pelo contrário, que as sessões da TV Justiça sejam interrompidas. Aquilo ali é um avanço para a democracia imprescindível. Não é? Mas eu estava acostumado em ouvir, principalmente dos ministros do Supremo, que eles falavam e falassem nos autos, e não com essa verborragia, esse populismo como o senhor se referiu. Ponto. Aí as coisas andaram, houve altercações, acusações, manifestações nas ruas, e agora o STF tem lá uma investigação contra quem os critica. Claro que isso é uma atitude típica de regime de exceção. O senhor teme ser preso? O senhor teme, doutor Fernando, ser preso? O senhor criticar nesse instante aqui o ministro Toffoli?
De maneira alguma. Eu acho que esta iniciativa do Supremo é uma iniciativa, digamos, bastante desastrada. É possível que o Supremo possa fazer um inquérito, desde que seja com referência a determinado tipo de ocorrência que lhe atinja internamente. Não é o caso. A crítica não é atividade criminosa. A crítica é uma atividade típica de uma democracia plural como é a brasileira, né? Então, não devemos temer a crítica ao Supremo. O Supremo ele deve, sim, ser sempre criticado. E duramente, duramente, como todas as instituições, todas as cúpulas de poder existentes no país. Elas estão ali para serem criticadas. Então, o Supremo não deve temer esta crítica. O que eu tenho observado, isso sim, neste comportamento grave do Supremo, é que parece que ele está agindo preventivamente em função do que está ocorrendo hoje nas alterações que estão sendo introduzidas pelo governo Bolsonaro e que estão se refletindo já no poder legislativo e que irão atingir o poder judiciário. Um grande exemplo, as reformas que estão sendo feitas com o ministro Moro, né, que está envidando esforços para ampliar a atividade de combate à corrupção. E nós estamos hoje testemunhando aí uma prisão em massa, inclusive de ex-presidente da República, né? Ou seja, ministros sendo presos, presidentes passados sendo presos, ou seja, nós estamos observando aí um trabalho policial muito forte que não ocorreria se não houvesse um governo disposto a fazê-lo. E o governo federal hoje está disposto a fazer. Já no Congresso Nacional, há uma necessidade premente nesta nova legislatura de alterar parte da Constituição Federal. Nós não temos condição de governabilidade com esta Constituição Federal moribunda que temos hoje. Essa Constituição, democraticamente, terá que ser alterada, talvez por meio de emenda constitucional. E nós já tivemos essa experiência de alteração da Constituição por emendas na atual Constituição pelo menos 46 vezes, João. Então, é normal que isso aconteça, mas isso está incomodando profundamente a cúpula do Poder Judiciário. E por quê? Porque nós estamos vendo claramente a nova bancada que forma a maioria na Câmara Federal e em parte do Senado trabalhar para questionar a atual estrutura de poder do judiciário. E já há, inclusive, deputados, né, e senadores que estão se empenhando em fazer uma CPI, né, e requerer, como de fato já requereram, até mesmo impeachment de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. E é isso que assustou a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então eu vejo este inquérito, né, como um comportamento sintomático de que o Supremo Tribunal Federal está acusando os golpes que os demais poderes da República já estão assestando contra ele.
Muito bem. Eu vejo com muita satisfação essas informações que o senhor nos coloca, porque tarda, até mesmo isso que eu quero dizer, tarda as mudanças nessa Constituição atual, chamada Constituição Cidadã, que, na minha opinião, é uma Constituição socialista que deu muito mais direitos do que deveres. Tomara que isso aconteça. Mas para encerrar esse capítulo, essa manifestação do senador Cajuru, que foi de dedo e denunciou o ministro Gilmar Mendes, dizendo que ele vende a decisões, como é que o senhor vê isso? O senador tem esse direito de falar essas coisas? Ele tem que apresentar provas? O Ministério Público tem que tomar parte? Como é que o senhor vê isso?
Bom, primeiro que desde Roma Antiga, né, desde Roma Antiga, o Senado da República, né, ele tem esta capacidade de proteger, né, todos os seus membros, né, de qualquer tipo de represália que se possa ter por suas opiniões. Então, um senador da República é um senador protegido, né, e não é de hoje, é desde sempre, né? O Senado da República constitui a instituição mais importante do sistema republicano mundial, né? O Senado, ele é importante aqui nos Estados Unidos, como é a Câmara Alta na Inglaterra, né? Ou seja, o Senado, ele representa a Federação da República. Ele não representa nem o povo, ele representa a Federação, né? Então, quando um senador da República faz este tipo de acusação, isto tem efetivamente uma gravidade imensa. E é óbvio que isso deverá se refletir, né, ou numa comissão parlamentar de inquérito, né, ou num processo, né, ou da iniciativa do judiciário, ou da iniciativa do próprio Poder Legislativo, nós veremos um embate, e um embate com consequências fortes, né? Então, a acusação do senador Cajuru, que é um senador corajoso, diga-se de passagem, ele vem aí para renovar o Senado Federal, né? É uma acusação na qual nós devemos prestar muita atenção. E o ministro Gilmar, ele é um ministro interessante do ponto de vista de quem lida com a justiça, porque ele é meio pendular, né? Então, uma hora ele atua e a gente assombrosamente fica até surpreendido positivamente, e outra hora ele atua de maneira a descontentar a gregos e a troianos, né? E como ele mesmo diz, não é função de magistrado agradar ou desagradar, né? Ele tem que cumprir, seguir aquilo que lhe dá, que está dentro de suas convicções. Mas venhamos e convenhamos, né? Está ocorrendo hoje, graças a esse ativismo judicial, um volume muito grande de atritos do Supremo Tribunal Federal com a sociedade. E o ministro Gilmar está envolvido nessa relação atritosa. Então, ele é um dos alvos, obviamente, desta crise institucional que nós estamos todos aqui, né, João Batista, assistindo de camarote, né, e opinando do lado de fora, né?
Pergunta final desse quesito aí nessa pauta do STF. A senhora acredita que o Senado, o Congresso, instale a CPI lá do Lava Toga? O que significa isso? A gente pode ver o Gilmar Mendes sendo convocado pelos senadores para prestar depoimentos e responder a perguntas como do senador Cajuru. E, por fim, terceira pergunta, numa só, se isso não vai trazer complicações para a aprovação da Previdência.
Pois é. O problema agora é tudo uma questão de conveniência, né, e oportunidade, né? Primeiro, eu acho que muito deste conflito está sendo precipitado para causar uma crise que impeça que o próprio Estado imponha esta reforma da Previdência. A Previdência, obviamente, é o alvo principal de todo este conflito. Por quê? Porque ela elimina uma série de privilégios. E uma série de privilégios serão eliminados em escala. Então, efetivamente, nós temos que tomar cuidado com a Previdência. Mas eu não posso deixar de registrar aqui a grande coragem, não só do Executivo, como de parte do Legislativo, né, de começar a enfrentar esta grande batalha em prol da reforma do Judiciário e da própria Constituição. Então, esta crise, ela é esperada, ela é bem-vinda, né? Ela faz parte do movimento pendular da história, né? Nós estamos agora voltando o pêndulo de um período de diástole, né, para um período mais de sístole, ou seja, em que há necessidade de se observar grandes reformas, né, que o Golbery, que esteja onde estiver, não nos ouça, mas ele está nos ouvindo. Né? Então, é óbvio que nós temos uma crise institucional que deverá ser resolvida, e ela só pode ser resolvida com estes sintomas que nós estamos observando hoje. Então, eu não tenho dúvida, João, respondendo a você aqui positivamente, eu acho que nós vamos ver, sim, o ministro Gilmar, quiçá outros ministros do Supremo, né, tendo que prestar satisfações ao Legislativo, ao Senado Federal. Eu acho que não haverá outra saída. Assim como o certo seria nós trabalharmos firmemente para uma reforma do Judiciário que começasse pela cúpula do Poder Judiciário.
Nesse dia, no depoimento, eu vou fazer uma grande panela de pipoca e assistir com enorme satisfação e aprender o que é democracia.
Me convide,
hein? Doutor Fernando, penúltimo assunto que não pode passar batido, temos que registrar aqui, a petulância do presidente da Câmara de espetar o dedo contra o ex-juiz, o ministro Sérgio Moro, dizendo que Sérgio Moro estava apresentando um projeto anti-violência, bem tipo cola e corta, sendo um estafeta, um empregado de Jair Bolsonaro, e depois a resposta brilhante de Sérgio Moro. Aí hoje nós desvendamos o porquê dessa posição estapafúrdia do Rodrigo Maia, o chamado Botafogo. Como é que o senhor viu isso?
Não, o que você acabou de falar, que ele não se perca pelo apelido, né? Botafogo, né? Na verdade, o fogo já estava comendo as barras, né? As barras da calça dele, né? Veja só, o que nós temos hoje é muito claro, né? Primeiro, o governo federal, ele impôs agora um ritmo que pôs contra a parede grande parte do legislativo brasileiro, né? Então, o lava-toga hoje, que é muito importante a gente observar, qual é o grande problema do lava-toga? Por que está esse comportamento errático do legislativo em relação ao lava-toga? As chefias do legislativo, tanto Câmara Federal quanto Senado, e principalmente o Senado, estão de costas para a parede, né? De costas, né? Porque é óbvio que eles estão sentindo que eles estão na listinha do Moro, né? Não é verdade? Então, eles estão preocupados de fragilizar um poder que claramente está sendo questionado, justamente porque este tempo todo foi muito beneficiou, de certa maneira, com muita ponderação ou um excesso de ponderação, a eles mesmos, né? Eles estão em crise, né? Eles estão em crise e estão reagindo. Mas é muito bom nós sabermos, é uma reação a uma ação que a cada dia que passa mostra-se cada vez mais eficaz.
Ou seja, eles não estão em crise, eles estão com medo mesmo, porque até o Cajuru, até o senador Cajuru, mas essencialmente o juiz Sérgio Moro, deve ter muitas informações que deixam esse pessoal em crise, como o senhor disse.
Ah, nós vamos ver muito dedo em riste aí, né?
Viva o Brasil! Vamos em frente. Agora chegamos a hoje. Chegamos a hoje com a prisão do sogro do presidente da Câmara, o sogro do Rodrigo Maia, o ex-ministro Moreira Franco, que também está na Odebrecht, naquele departamento de propinas da Odebrecht, sobre a alcunha de Angorá. O Marcelo Odebrecht era bom para alcunhar os seus pegadores de propina, né? Por causa daquele cabelo.
Ele é um bom observador, né?
Ele olhava assim, o Moreira Franco, aquele cabelo, parece um gato angorá, tchum.
Ele não errou em nenhum dos apelidos até agora, impressionante.
Eu estou muito doido para ver a Gleisi Hoffmann, apesar de ela ter foro privilegiado, daqui a pouco a gente fala sobre o foro privilegiado.
Mas eu estou curioso para saber quem é o santo, né? Tem aposta para saber se o santo é este ou é aquele, né? Tem dois, né? Trabalharam juntos, mas a gente não sabe ainda quem é, né?
Meu pai dizia assim, Fernando, meu filho, aí quando o sol se põe, vem a noite, no dia seguinte, tem o dia seguinte, tem o sol de novo, né? Calma. Muito bem. Como é que o senhor viu? Estupefato, como é que o senhor viu? Já esperava as prisões de Michel Temer, de Moreira Franco, Etcaterra, como é que o senhor viu?
Eu acho que nós estamos acordando num novo dia. Quer dizer, isto agora mostra o porquê de toda a reação à campanha do Jair Bolsonaro, né? O que nós estamos vendo agora nesses primeiros meses, hoje, a data de hoje, é a grande resposta que o governo Bolsonaro pode dar, né, à sociedade, porque ele feriu profundamente o establishment, prendendo aí todo um grupo que praticamente está no poder há 30, 40 anos, não é, João? Não é de hoje, né? E olha, pegou o cerne, a nata do PMDB, né? E realmente uma ação brilhante, e olha, uma ação brilhante do Poder Judiciário, mas não da cúpula, né? O Poder Judiciário concursado, né? Aqueles juízes que estão trabalhando diuturnamente com o Ministério Público, né, na busca de produzir justiça para o país. Este Poder Judiciário, ele não se vê refletido no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é a minha, a sua, a percepção de todo mundo. Não é verdade, João?
Bom, agora chegou na hora da gente fazer uma pequena brincadeirinha para a gente levar o assunto muito sério. A brincadeirinha está na mídia, nos grupos, perguntando. É uma enquete. Gilmar Mendes liberta Michel Temer ainda hoje à tarde, hoje à noite ou amanhã cedo?
Sou pois craque. É.
A, B ou C?
Olha, eu acho que ele vai libertar lá rapidinho. E ele tem até superdânio para isso, né? Michel Temer não estava fugindo, está aí, né? Está à disposição do judiciário e tal. Mas digamos que esta ação, ela tem ela, na verdade, é muito mais simbólica, né? Ela tem um efeito simbólico muito maior, muito mais transcendente do que a aposta se o Gilmar Mendes vai agir com A, B, C ou D ou NDA, nenhuma das anteriores, né? Então, mesmo porque é uma lista, né, João? Nós só estamos vendo agora, nós só estamos chegando, já foi a turma do PT, turma do PMDB, né? Já está atingindo a tucanagem, e daqui a pouco vai transcender esse poder político para o judiciário, é óbvio, né?
Agora a pergunta crucial, porque o Gilmar Mendes, inclusive o próprio Estadão, que a gente tem com muito carinho, né, disse em editorial que o Gilmar Mendes está correto em tomar suas atitudes, porque ele está agindo conforme a lei, conforme a Constituição. E a Constituição, é essa que nós vamos definir, o STF vai definir agora no dia 10 de abril, se a prisão em segunda instância, se a condenação em segunda instância realmente demanda prisão, e essa história de ter que provar, né, o ato de ofício. Né, o Lula assinou, mandou roubar. Né, parece uma brincadeira infantil. Mas, enfim, como é que fica essa questão de ter que apresentar provas? O juiz Bretas vai apresentar provas pela sua demanda de deter hoje o ex-presidente Michel Temer. Como é que o senhor vê essa questão de produzir e ter provas?
Nós temos dois problemas aí, João, se você me permitir. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal causou um grande imbróglio nos procedimentos de investigação em curso no país. Porque quando o próprio Gilmar Mendes foi um dos que mais bateu nesta tecla, né, de impedir a famosa prisão provisória, né, e dizendo que isso não poderia acontecer, você não pode deter o indivíduo, aliás, você não pode deter o indivíduo para que ele possa prestar coercitivamente depoimento, né? Quando ele proibiu a detenção para prestar o depoimento, ele obrigou os próprios magistrados a procederem às prisões provisórias e preventivas, né? Para poder, às vezes, tomar depoimentos, esclarecer questões, né? E depois, em seguida, acabar libertando o mesmo indivíduo, né? Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele acabou criando a necessidade de que se utilizassem instrumentos muito mais fortes para se fazer um procedimento que poderia ser adotado de outra maneira, que era a condução coercitiva. Isso é um pano rápido. Segunda questão que eu acho desse ponto é o problema do Estadão e que tais. Nossa Constituição, como você muito bem disse, é lotada de direitos, né? De tal maneira que você não consegue punir ninguém. Você não consegue fazer com que a legislação se torne eficaz, principalmente no campo penal, quando principalmente o agente imputado é poderoso, né? Então, há duas doutrinas no judiciário, e nós observamos claramente que no Brasil a tradição é sempre pela primeira, que é a chamada doutrina abolicionista ou garantista, né? E nós temos o Supremo Tribunal Federal garantista, um Gilmar Mendes garantista e vários magistrados do Supremo abolicionistas, né? Que acham que, por princípio, o direito penal só se presta, né, a manter uma estrutura socialmente injusta, né? Por outro lado, nós temos a introdução no país da figura da lei e ordem. Esta doutrina está vindo com muita força. É esta doutrina que segue o Moro, que segue o juiz Bretas, né? Que segue uma grande parte dos magistrados e promotores empenhados na implementação da lei de combate ao crime organizado e à corrupção, né? E eu me alinho muito à doutrina da lei e ordem, né? Que é praticamente a doutrina que se segue na Itália e nos Estados Unidos, né? Então, este combate, do ponto de vista doutrinário, ele é muito importante, viu, João? E o Estadão, ele está no meio dessa doutrina, né? O Estadão vai ter que rever este editorial mais cedo ou mais tarde. Nós vamos estar vivos para testemunhar isso.
Muito bem. A nossa entrevista foi longa até demais, mas extremamente rica. E nós vamos encerrá-la com a outra questão, porque são tantas as questões, né, que a gente começou com 8 questões, vira uma centopeia se a gente não afunilá-la, né? Mas a questão acho que que nós precisamos deixar para os nossos telespectadores, como mensagem, qual é o assunto principal, qual é a manchete, onde nós devemos nos focar para chegar nessa mudança que a sociedade precisa, mudar a Constituição, etc. Será que a palavra-chave é privilégio? Ou seja, será que nós temos que olhar com mais atenção, darmos mais foco, espaço e esforço para combater o foro privilegiado? Será que é uma escolha ou tem outros assuntos mais prementes, doutor Fernando?
Não, eu acho que nós precisamos ficar de olho justamente no privilégio. Eu acho que nesse ponto é o ponto fulcral, o turning point desse processo todo. Hoje, com estas prisões que foram realizadas, nós estamos deixando bem claro um divisor de águas na República Nova, né? Que não vai se confundir com a nova República, que foi a que vigorou de 85 até agora, principalmente sob a égide da Constituição de 88. Nós estamos enterrando a Constituição de 88 com todas as glórias e de maneira democrática, né? Esta Constituição, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal passar a recorrer sistematicamente a ela para impedir, né, o avanço da doutrina da lei e ordem, ele estará demandando as reformas pelas quais estamos esperando e que estarão a cargo do Poder Legislativo brasileiro, com esta nova legislatura e, obviamente, contando com apoio e com ação determinante do Poder Executivo com este novo governo. Nós estamos observando claramente uma mudança de posição e o Legislativo é que passa a ser agora o grande comandante desta mudança. O teatro de operações agora no Brasil vai ser o Poder Legislativo nos próximos meses. Pode anotar, João. Nós vamos ver o Poder Judiciário, que foi tão importante nos últimos anos, decair. Não como poder, mas a sua cúpula, né? Ela hoje está reagindo, não está mais agindo, né? E o governo Bolsonaro, pelo visto, a partir de hoje, começou a governar.
Olha, feita a manchete do doutor Fernando. A partir de hoje começou o governo Bolsonaro.
É.
Muito
Começou
bem.
o governo Bolsonaro, finalmente terminando o mandato do governo anterior, né? Na prisão.
Muito bem. Doutor Fernando, quer completar? Ou, enfim, uma derradeira pergunta. Como é que vai ser o dia de amanhã? Com mais otimismo, igual, muita preocupação? Derradeira frase.
Bom, vamos aguardar a crise, né? Há boas crises e más crises, como a gente costuma dizer no ideograma chinês, crise significa oportunidade, não é verdade? Então agora nós estamos vendo o ideograma chinês na prática, uma crise que pode ser uma grande oportunidade para iniciarmos uma profunda reforma na estrutura democrática do país.
Muito bem. Nossos agradecimentos ao Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e gestor de um fundamental grupo na WhatsApp Vamos Falar para o Brasil. Doutor Fernando, falamos para o Brasil. Muito obrigado.
Obrigado a você, João. É um prazer sempre estar com você. Muito obrigado, viu?
Viva o Brasil! Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, encerramos essa entrevista, mas voltaremos, né? Voltaremos, como disse os gaúchos, cada vez mais para esclarecer e trazer luzes para os nossos telespectadores. Viva o Brasil! Obrigado pela atenção e vamos em frente!